Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente, aos ouvintes que nos ouvem pela Clube FM e aos que nos acompanham pela TV Rainha do Vale pelo Facebook. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nessa noite quero rogar a Deus que possa realmente abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo. Nos ouvindo, né? Acho que eu nos vendo não vai estar. Nessa noite, pedindo a Deus que possa abençoá-los, porque é dando bênçãos que nós recebemos bênçãos também. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal, Senhor. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 43ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada no dia 1º de dezembro de 2021, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei nº 8/2021, de autoria do Executivo Municipal. Indicação nº 100/2021, de autoria do vereador Flávio Galvão. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Professor Branquinho agradeceu à empresa responsável pela obra da quadra do Distrito de São Pedro do Passa Três e ao Executivo pela realização dos reparos necessários. Informou que o Tribunal de Contas reconheceu a legalidade do pagamento do abono para os profissionais do Magistério e que o projeto chegará na Câmara em breve. Vereador Wendel Durães solicitou o auxílio do Executivo para solucionar o problema do abastecimento de água do Distrito de Vila Serrana. Vereadora Professora Cibele Freitas agradeceu ao deputado federal José Silva pela disponibilização de uma viatura e R$100 mil destinados à saúde do município de Buritis. Vereador Faguinho da Padaria agradeceu aos deputados que estiveram na Câmara e beneficiaram o município com quase R$1 milhão em emendas. Vereadora Vaninha falou de algumas de suas conquistas enquanto vereadora. Agradeceu ao deputado Bosco pela liberação de recursos para a área da saúde, ao deputado Paulo Abiakel pela liberação de emendas que beneficiará algum dos pequenos produtores do município com implementos agrícolas. Agradeceu aos deputados Gustavo Santana e Léo Mota, que estiveram no município e anunciaram a liberação de quase R$1 milhão em emendas para atender vários setores do município. Vereador Gildo da Mariquita também agradeceu aos deputados Léo Mota e Gustavo Santana pelos recursos destinados ao município. Solicitou que seja feita a licitação para a realização das pequenas cirurgias. Segunda parte. O presidente Flávio Galvão transferiu a presidência para o vereador Ozanã, para discussão e votação de matéria de sua autoria e do vice-presidente, vereador Faguinho da Padaria. Vereadora Nilvia Prisco questionou o motivo da transferência da presidência, alegando não existir assinatura do vereador Flávio Galvão na proposta inicial, nem protocolo no pedido de inclusão do seu nome na proposta. O presidente Flávio esclareceu que o pedido foi entregue na secretaria, conforme data constante no pedido, em 16 de agosto de 2021. O vereador Ozanã colocou o projeto em discussão. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica nº 1/2021. Acrescenta o artigo 127-A na Lei Orgânica do município de Buritis, dispondo sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo, LOA, de autoria dos vereadores Professor Branquinho, Faguinho da Padaria, Geudo e Flávio. Na discussão do projeto, o vereador Ozanã solicitou esclarecimentos jurídicos em relação aos questionamentos e informando que não há protocolo no pedido de inclusão do nome do vereador Flávio na proposta. O assessor jurídico, Dr. Fábio, esclareceu que, inicialmente, a proposta de emenda à Lei Orgânica nº 1/2021 foi apresentada por 3 autores. Em seguida, o presidente Flávio Galvão apresentou um pedido para compor a autoria da proposta, sendo aceito pelos demais autores. Explicou que, sendo o presidente e vice-presidente autores da proposição, por ordem de hierarquia do regimento interno, o primeiro secretário deverá conduzir a votação da proposição. A vereadora Nilvia Prisco solicitou que fosse apresentado o protocolo do pedido de inclusão do nome do vereador Flávio Galvão na proposta. Voto do vereador Gildo da Mariquita, favorável. Vereadora Vaninha, favorável. Vereador Professor Branquinho, favorável. Vereador Flávio Galvão, favorável. Vereador Faguinho da Padaria, favorável. Vereadora Professora Cibele Freitas, favorável. Vereador Wendel Durães, contrário. Vereadora Nilvia Prisco, contrário. Aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Vereador Ozanã devolveu a presidência ao vereador Flávio Galvão. O vereador Flávio Galvão esclareceu que solicitará à secretária da Câmara que certifique a entrega do pedido na secretaria, na data de 16 de agosto de 2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 29/2021 altera o anexo 5, a constante da lei municipal 1473, de 27/10/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022, e altera a lei municipal número 1471, de 27/10/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes. Vereador Flávio Galvão informou que após o encerramento desta sessão, iniciará a reunião preparatória para a eleição da mesa diretora da segunda sessão legislativa da 15ª Legislatura. Vereador Professor Branquinho falou de suas conquistas nesse primeiro ano de mandato e agradeceu aos deputados que possibilitaram essas realizações. Solicitou à secretária de Saúde que disponibilize um fonoaudiólogo para atender um morador do distrito do Passa Três. Vereadora Professora Cibele Freitas falou de seu sonho de ser mãe e de sua realização em adotar uma filha, agradecendo a todos que, de alguma forma, contribuíram com essa conquista. Vereadora Nilvia Prisco informou que o projeto que ela apresentou no início da reunião é para regularizar o pagamento do abono salarial com o saldo do Fundeb, incluindo-o na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e que após aprovação será encaminhado também o projeto de pagamento. comunicou que no dia 11 de dezembro, o ministro da Educação, senhor Milton Ribeiro, estará em Buritis, juntamente com outras autoridades. Vereadora Vaninha cobrou do Executivo uma resposta ao requerimento número 19/2021 e solicitou ao presidente da Câmara que se verificasse quais as providências judiciais cabíveis para exigir essa resposta. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, declarou por encerrada a reunião. E para constar, assino eu, Rosanã José Joaquim, primeiro secretário, e Flávio Baltazar Galvão, presidente da Câmara. Sala de sessões, 1º de dezembro de 2021. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lidas nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Nessa hora aqui? Correspondências recebidas. Ofício da Secretária Municipal de Ação Social, onde encaminha aos vereadores o organograma e a estrutura da Secretaria de Ação Social. Informo que a cópia do referido ofício foi encaminhada aos gabinetes. O juiz de direito da comarca de Buritis, doutor Hugo Silva Oliveira, tem a honra de convidar Vossa Excelência para solenidade de entrega da medalha desembargador Hélio Costa ao ilustre senhor Antônio Carlos Saraiva de Souza, o Fio, a se realizar no dia 10 de dezembro de 2021, às 18 horas, no auditório da comarca de Buritis. E uma carta do senhor Aparecido, que é morador da Vila São Vicente. Carta do senhor Aparecido, do São Vicente, endereçada aos vereadores da Câmara de Buritis, onde solicita que seja feita ligação de água em seu lote, situado na região do São Vicente. Comunica que já existe a rede passando no local e fez solicitação há mais de um
ano.
Há mais de um ano, porém ainda não foi atendido. Informou ainda que procurou o prefeito em exercício, Rufino Folador, para providências. Todavia, o mesmo se recusou a doar canos para a instalação. Informou que anteriormente usava água da rede captando através da canalização da residência de sua irmã. Todavia, ela não pode mais atendê-lo, pois está em construção. Disse que atualmente encontra-se sem água para abastecer seu lote e solicita a intervenção dos vereadores para que ele seja atendido. Solicita também a instalação de um poste para ligação de energia elétrica. Não houve correspondências expedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Nilva Prisco.
Apresentar o projeto de lei número 34 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, cria abono com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação a ser pago aos profissionais da educação básica e da outras providências. Fica, né, no primeiro artigo, fica autorizado o pagamento com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, na forma de abono, em favor dos profissionais da educação básica da Rede de Ensino Público Municipal, em exercício na educação infantil e no ensino fundamental. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero informar a todos os professores que estão nos ouvindo agora pela Clube FM que, diferente do que foi passado para os professores, que esse projeto já se encontrava nesta casa desde sexta-feira. Quero dizer a todos que esse projeto chegou hoje de manhã nesta casa.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Nessa noite, eu gostaria de apresentar algumas indicações. A primeira, número 86/2021, que sugere ao governo municipal e à secretaria competente a realização de campanha publicitária e divulgação mensal de combate à prevenção ao abuso sexual de crianças, adolescentes e idosos, através de cartazes, panfletos, dentre outros meios, para serem divulgados em escolas, eventos culturais e esportivos. Também apresenta a indicação número 90 de 2021, que sugere ao governo municipal e à secretaria competente um estudo de viabilidade para a implantação de uma clínica médica voltada para assistência da terceira idade no nosso município. Com a criação dessa clínica, o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, poderá prestar um melhor atendimento àqueles em que fazem jus a ele e desafogando os postos de saúde. Também apresenta a indicação número 94, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria competente a providência de uma instalação de construção de um quebra-molas na rua João Joaquim Brochado, entre a casa número 354, ao Bola Café. Também apresenta a indicação número 95, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria competente a instalação de lixeiras públicas na cidade de Buritis, em seus diferentes bairros. Apresento também a indicação número 97, que sugere ao Poder Executivo a contratação de monitores para cada ônibus escolar que trafegam na zona rural deste município. Também apresenta a indicação número 98, que sugere ao Poder Executivo a contratação de professores de apoio aos alunos da escola da educação especial nas escolas da rede pública do município. Também apresento a indicação número 99, que sugere ao Poder Executivo e à Secretaria competente a providência de instalação de construção de um quebra-molas na rua Castro Alves e rua Cristóvão Colombo, no bairro Taboquinha. Isso, também a indicação número 101, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria competente a realização de manutenção de reparos à pista de caminhada no bairro Taboquinha. Devo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presente. Cumprimento também o público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal. Estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos seus lares aqui na cidade, e também todo o povo do meio rural, nos ouvindo via Rádio 91,9, Rádio Clube FM Buritis. Cumprimentando também as pessoas que estão em outras cidades, em outras localidades, Formoso, Arinos, pessoal das cidades vizinhas também, acompanhando essa reunião, e cumprimento também as pessoas que, de certa forma, dão carona à Rádio Clube FM nos seus caminhões, também acompanhando, nesse momento, essa reunião tão importante aqui para o povo de Buritis, porque é nessa casa de leis que se discutem leis que influenciam o dia a dia das pessoas da nossa cidade e região. Prometendo ser breve aqui minhas palavras, presidente, quero dirigir essa minha fala aos profissionais do magistério, nesse momento, dizer que estou muito feliz, aquilo que parecia impossível se tornou possível, né? Vocês perceberam que foi apresentado nessa noite o projeto de lei que concederá o abono do Fundeb aos profissionais do magistério. Então, no início, muitas pessoas diziam, não adianta cobrar isso, não adianta falar sobre isso, porque isso é a lei proíbe, né? Isso não é permitido, não será permitido e tal. Nós acreditamos desde o início que era possível, que 70% do dinheiro do Fundeb pertence aos profissionais do magistério. E se tornou uma realidade. Não estou aqui trazendo as sardinhas só para o vereador Branquinho, não. Estou dizendo que eu acreditei desde o início que isso era legal, que poderia sim pagar os profissionais do magistério. Então nós acreditamos que com esse projeto, que já é uma realidade, vai aquecer a economia de Buritis, porque os profissionais do magistério, em média, pegarão aí 8, 9, 10, 15 mil reais, ou talvez mais do que isso, porque tem professores que têm dois cargos e receberão pelos dois cargos. Nós não temos como afirmar ainda que o valor tal será esse, porque o cálculo ainda será feito. Nós só sabemos que é aproximadamente 2 milhões e 800 que serão divididos entre esses profissionais. Então, o comércio, de uma forma geral, ganhará com isso. O povo de Buritis, de uma forma geral, ganhará com isso. Mais geladeiras serão vendidas, presidente. Mais guarda-roupas serão vendidos. Mais dinheiro será gasto no comércio da nossa cidade. E os profissionais do magistério felizes e merecedores. Nessa noite, quer dizer também, presidente, uma outra notícia que eu venho falando, e tem pessoas que ainda não acreditam. 12 milhões, Buritis está pleiteando 12 milhões dos precatórios do Fundeb. E esse pleiteamento, se é que possamos dizer assim, é judicial. Então, os profissionais do magistério podem aguardar que futuramente Eles estarão na iminência de receber mais recursos ainda destinados à educação. Imagina só, se vier 12 milhões para Buritis, 70% pertence à educação e pertence aos profissionais do magistério. Quem decidiu isso não é o branquinho, não. Quem decidiu isso foram os deputados federais. Eu já mencionei isso em reuniões anteriores. Nós vamos falar para tornar público, porque quando esse dinheiro vier, ele tem que ser dividido entre os professores que atuaram na educação. De 97, olha só que eu não estou nem lendo, de 97 a 2006, de 2006 a 2020, quem atuou nesses períodos tem direito de receber os precatórios do Fundeb. Pode ser quem já está vivo ou pode ser o herdeiro deles. De repente, se morreu, faleceu, já partiu para outra, ficou um filho, ficou um neto. Esse neto tem que pleitear esse recurso, caso esse recurso venha para Buritis. E nós acreditamos nisso, assim como eu acreditei desde o início da questão do rateio, do abono do Fundeb, que a vereadora apresentou o projeto, que na semana que vem, com toda certeza, presidente, estará nessa Casa de Leis para ser votado, né? Então a gente vai aguardar de forma ansiosa essa decisão aí muito importante. E lembre-se, não esqueça dos precatórios do Fundeb, não é a promessa do Branquinho, não. O Branquinho só não vai deixar esquecer, porque realmente é muito importante a gente cobrar aí dos senadores, quem tem acesso aos senadores, o projeto vai para o Senado, viu, presidente? Na Câmara dos Deputados já foi aprovado o texto, agora vai para o Senado. O Senado vai aprovar também, dando o mérito aos professores. O que é precatório mesmo? Na verdade, entre brigas judiciais, entre os municípios, os estados e o Distrito Federal brigando com o governo federal no repasse do Fundeb. E o governo federal deixou de repassar milhões para os municípios, para os estados e para o Distrito Federal. Então acumulou-se, devido a essa briga judicial, e esse acúmulo de recursos foi provado, o governo federal perdeu, né? Perdeu a causa, e os municípios ganharam, tanto o Distrito Federal, os estados, e agora o governo federal tem que devolver isso em forma de recurso aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Então, será mais uma graça aí para os profissionais do magistério, presidente. Presidente, findando aqui as minhas palavras, eu quero, sei que acabou o tempo lá, mas aqui vai ser rapidinho, nós estamos findando o ano também, tem que ter um pouco de tolerância aí, que não vai prejudicar nada não. Dizer o seguinte, que um projeto que chegou a essa Casa de Leis, eu sei que tem muitos servidores aqui, talvez estão referente a esse projeto, o projeto não está pautado nessa reunião de hoje, com certeza será pautado nos próximos dias, mas dizer aos profissionais do magistério mais uma vez também, que esse projeto que veio para essa casa, não dá reajuste aos profissionais do magistério, não concede reajuste, não tira nenhum direito também dos profissionais. Havia um parágrafo, presidente, que dava uma certa dúvida, porque logo que vem falando dos professores, de repente vem um parágrafo lá embaixo que fala: os valores do caput desse artigo serão reajustados em 2023. Só que não está mencionando os professores, está mencionando um outro assunto que é referente à manutenção de máquina e veículos e assim por diante. Não tem nada a ver com os profissionais do magistério. Então não está tirando, não está dando reajuste também, viu? O projeto não está valorizando os profissionais do magistério, não. Esse projeto que veio para a Casa de Leis que não valoriza em nada os profissionais do magistério. Presidente, nesse momento é só isso, queria falar muito mais, mas o tempo já acabou. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora, professora Cibele.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 91.9. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas desta casa. Em nome da coordenadora Elaine, da creche Angela Maria, cumprimento a todos os presentes aqui nessa Casa de Leis. Nessa noite, em assuntos relevantes, senhor presidente, gostaria de explanar novamente que estaremos recebendo, em Buritis, uma viatura para a Polícia Militar, 0 quilômetros, através do deputado federal Zé Silva, do Partido Solidariedade. E também estaremos recebendo do valor de R$100 mil para saúde, em questão de cirurgias, né, essas cirurgias mais simples. Em nome desta vereadora, este deputado já mandou recurso para Buritis em mais de 1 milhão. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao deputado Zé Silva pelo carinho por Buritis, pelo apoio e esse companheirismo, né, que ele vem trazendo junto ao nosso povo de Buritis. Nessa noite também eu gostaria de estar reforçando essa cobrança na questão da pista de caminhada do bairro Taboquinha, à secretaria competente, ao Poder Executivo, porque eu tive algumas reclamações e uns pedidos de alguns moradores e também
algumas pessoas que ali fazem sua atividade física. E também, como hoje, como presidente da Comissão de Segurança Pública desta casa, gostaria de parabenizar o Sargento Wagner, da Polícia Militar Ambiental de Buritis, pelo seu tempo de serviço. O Sargento Wagner hoje se aposenta, vai para a reserva, ele escolheu ir para a reserva hoje, combateu o bom combate e venceu a sua missão. Homem digno, honesto, homem trabalhador, que sempre teve seus bons princípios dentro do nosso município, na sua área de trabalho, na Polícia Ambiental. Então, em nome desta vereadora, desta Casa de Leis, de todos os vereadores, o presidente, parabenizamos o senhor Sargento Wagner pela sua tão gloriosa aposentadoria. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar também o pessoal que nos ouve pela Rádio Clube FM. Todas as pessoas que se fazem presente neste plenário, cumprimento a cada um na pessoa do seu Francisco, motorista de ambulância, que muito nos honra aqui com a presença. Dizer, presidente, que na semana passada eu li neste plenário um ofício enviado pelo deputado federal Paulo Abiacchio ao gabinete desta vereadora, que vem nos dar a excelente notícia para Buriti sobre o pagamento da emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$100 mil, atendendo a solicitação da vereadora Vaninha, que tem como objetivo de atender a comunidade do Taquaril, vou repetir aqui mais uma vez, com a aquisição de um pulverizador, o Paraterra Taquaril com a aquisição de uma roçadeira, e a Associação 1º de Setembro do PA Mãe das Conquistas com uma grade aradora. Dizer aos presidentes de associações que hoje pela manhã falei com a chefe do departamento do setor de compras e fui informada que as ordens de serviço já foram liberadas, convênio assinado, faltando apenas a entrega dos implementos por parte das empresas. Dizer que também estive reunida com o prefeito em exercício, o senhor Rufino, o qual nos informou que manterá os compromissos com as comunidades, conforme pleiteado por esta vereadora, antes mesmo de dar prosseguimento com os projetos, bem como marcará uma reunião conosco para a entrega dos implementos agrícolas. Desde já agradecer ao setor de projetos, técnicos de agricultura, departamento de compras, pelo empenho, presteza e celeridade quanto da elaboração do plano de trabalho, elaboração do projeto para aquisição destes recursos, que vem somar com os trabalhos da agricultura familiar de nosso município. Falei hoje também pela manhã com o prefeito em exercício e quero mais uma vez reforçar aqui a cobrança nesta noite para a secretária municipal de saúde e coordenador de farmácia sobre a falta de alguns medicamentos, presidente, de uso contínuo. Procurei o Serviço Social da Saúde, bem como a farmácia municipal. Fui informada de que as empresas estão atrasando com a entrega das medicações. Dizer que sou até compreensiva em alguns casos e situações. Porém, tem medicamentos que o atraso chega até 60 dias. Temos pacientes com problemas sérios de coração e que fazem uso contínuo de uma medicação por nome de Entresto e que não possui nenhuma condição financeira para arcar com a compra das medicações. Alguns procuraram o nosso gabinete e procuramos, de alguma forma, ajudar com o que estava no nosso alcance. Porém, a secretária de Saúde ou seu chefe imediato teriam que falar quais as providências foram ou estão sendo tomadas quanto à empresa que não está cumprindo com seus contratos. Atrasos acontecem? Acontecem sim. Mas são quase 60 dias. E saúde, presidente, saúde não se espera. Então, a gente pede aí à secretária de Saúde uma atenção com essa solicitação e com os nossos pacientes. Dizer também que hoje é dia 6 de dezembro, e quero relembrar aqui um fato histórico. No dia 6 de dezembro de 89, um rapaz de 25 anos, por nome de Mark Lepine, invadiu uma sala de aula
da Escola Politécnica na cidade de Montreal, no Canadá. Ele ordenou que homens se retirassem da sala e gritou para as mulheres que ali permaneceram: "Vocês são todas feministas?" Enfurecidamente, começou a atirar e assassinou 14 mulheres a queima-roupa. E, em seguida, ele suicidou. O rapaz deixou uma carta na qual afirmava que havia feito aquilo porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino. O crime promoveu debates sobre desigualdade e motivou um grupo de pessoas a criar a campanha do Laço Branco. O movimento cresceu e hoje tem a missão de promover a igualdade de gêneros, relacionamentos saudáveis e uma nova visão da masculinidade. No Brasil, passou a ser comemorada a partir de 2007 por força de lei 11.489. O Laço Branco foi adotado como símbolo e lema de jamais cometer um ato violento contra as mulheres e de não fechar os olhos para a violência. É necessário buscar recursos para a efetivação de políticas públicas no combate à violência contra as mulheres. Essa luta não é somente delas, das mulheres, e sim uma tarefa de toda a sociedade. Convido, então, a população buritizense, abraçarmos também essa campanha tão importante pelo fim da violência. E parabéns, desde já, à Secretaria de Ação Social, pelas campanhas educativas que vêm sempre sendo adotadas em nosso município, mês a mês. Demais assuntos, como a questão do projeto que também está tramitando nessa casa, que trata sobre o rateio do Fundeb para os nossos profissionais da educação, estarei tecendo comentários no momento de liderança. Obrigada, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Primeiramente, nesta noite de hoje, dia 6 de dezembro, gostaria de iniciar minhas falas cumprimentando Vossa Excelência, também aos demais vereadores e vereadoras que se fazem presente nessa casa, assim também como os nossos ouvintes da Rádio 91,9 FM, a Clube FM, e também aos profissionais do Magistério da Educação, alguns motoristas e empresários aqui no plenário da Câmara nesta noite de hoje. Essa noite de hoje eu gostaria de começar fazendo um agradecimento a uma das coordenadoras da creche lá da Nossa Senhora da Aparecida do Distrito de Vila Serrana, a Fabiana Cruz, né, esposa do Tadeu, ali do pesqueiro Tadeu. Tive a oportunidade de passar esse domingo comemorando o aniversário dela. Fabiana, meus parabéns a você. Tudo estava maravilhoso aí. Agradeço sempre por ter lembrado, juntamente com o vereador Zanã, também com a sua esposa. Eu estava com a minha também, minha esposa Juliana. Um abraço, um beijo. E dizer que foi um fim de semana descontraído, bastante gente familiarizado, né, gente amigo, numa tarde maravilhosa ali na sede do pesqueiro, né? Também não poderia deixar de cumprimentar nesta mesma forma e agradecer a hospitalidade e o companheirismo do nosso amigo Juraci, também o Jurandir, né, moradores ali do distrito de Vila Serrana, assim como os outros tantos demais que estavam lá naquele dia, né? Agradecer profundamente, né, também o meu amigo Aldo, a Luciana, também o Delvan, a Selma, que nos acompanharam lá. De certa forma, também dizer aos pescadores, né, que a gente também, através do deputado professor Irineu, mais uma indicação de 5 freezer, que a gente vai estar atendendo, mais 5 famílias, numa assinatura de um ofício encaminhado juntamente pelo meu grande amigo Vanderli pescador, Vander, está nos ouvindo, ele e sua família. Vander, uma boa noite. Obrigado por estar acompanhando a reunião da Câmara nessa noite de hoje, né? Logo, logo, espero que a gente possa estar sendo contemplado e atender mais 5 famílias de pescadores para o armazenamento dos seus estoques quando chega este período defeso, né? Também agradecer nessa noite de hoje a presença aqui da minha amiga Elaine, coordenadora da creche ali, também tem a Cristiane, também a Ides Regina, o Maio, que está aqui presente, né? Esse pessoal que fazem parte da administração, que estão aí na luta diária para trazer o melhor para nossas crianças e estabelecimentos do nosso município. E também, nessa noite de hoje, o rapaz, o Joaquim João, me mandou uma mensagem agora à tarde, como que estava, como que ia proceder também agora o restante do cascalhamento do bairro Taboquinha. Eu estive conversando com o Rufino também mais cedo um pouco. Hoje eu não liguei para o Douglas, né? Aliás, até liguei, mas não deu certo. Mas vai continuar normal o cascalhamento, parece que eles estão puxando lá e armazena no cascalho. Assim que der mais alguma estiagem, vamos torcer para que chova bastante, porque a gente precisa muito de chuva, né? E vai ser continuado a continuação normal do cascalhamento ali do bairro Taboquinha até finalizar. Claro que está gerando alguns transtornos ainda, a obra da Copasa ali, né? Que ainda passei lá hoje à tarde, ainda tem muito lugar, muito ponto ali que está um pouco crítico, mas amenizado daquela primeira situação que nos foi apresentado no começo deste, aliás, no final do mês passado, né? A gente está aqui para estar cobrando, está pedindo, conversando, buscando diálogo junto com o executivo para que seja atendido essas demandas dos nossos moradores do bairro Taboquinha, dos demais bairros também, né? Gostaria aqui de uma forma também muito gratificante, né? Mandar um abraço para o meu amigo José Antônio, lá no PA, Mãe das Conquistas, né? Que sempre pede para a gente mandar um abraço e a gente fica muito satisfeito de estar nos acompanhando, acompanhando o nosso trabalho. Também, de outra forma, dizer aos moradores da Vila Serrana, hoje estive em conversa com o prefeito em exercício, o Rufino, que eles estão trabalhando e pensando ali numa melhor saída para a gente estar resolvendo de uma vez por todas essa situação da água, porque o problema lá, a gente sabe, não é a falta de água, e sim a condição da água, né? Tem nessa época muito enxurro e tem alguns problemas lá. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Externo meu abraço a cada um dos nossos moradores, tanto da cidade como da zona rural, e aos colegas aqui presentes. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Fiquem todos com Deus.
Segunda parte.
Questão de ordem, presidente. Desculpa.
Com a palavra, vereador Gildo Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da Cristiane, da Elaine, do Alondec, e dizer que é uma satisfação imensa em ter o público presente. E gostaria de cumprimentar o Mike em nome da Secretaria de Esporte. Excelentíssimo presidente, gostaria de fazer uma solicitação à sua excelência a respeito desse senhor lá de São Vicente, senhor Aparecido, que o senhor oficializasse a Secretaria de Obras para a gente saber o porquê que não foi atendida a questão da água e a extensão da energia, por gentileza, porque se chegou até nós, porque realmente a situação é uma situação muito crítica, viu? Quero aqui parabenizar as monitoras de creche e dizer que estamos aqui à inteira disposição para defender o projeto de vocês também. Queremos sim que os professores recebam, mas todas as pessoas que estão unidas junto à educação, que tenham uma fatia também dessa participação, que vocês sim, vocês também façam que essa engrenagem rode em benefício do município. Viu? Quero dizer que nós estamos aqui à disposição e no que for depender desses vereadores, eu tenho certeza que estamos defendendo o direito de todas as monitoras também. Viu? É uma satisfação imensa em ter vocês nesse plenário. É uma prova que Deus está, cada dia que passa, está melhorando mais a nossa caminhada. Que há um mês atrás era somente nós aqui nessa Câmara aqui trabalhando, e era uma tristeza imensa. Obrigado pela presença, viu? Presidente, gostaria também de dizer que vi um convite junto à secretaria dizendo que a inauguração da quadra e do ginásio do Canaã será no dia 12 do 12. E eu gostaria de convidar aqui todos os esportistas que estivessem presentes também nessa inauguração. É uma imensa satisfação saber que é um sonho que está sendo realidade, se tornando em realidade. Viu? Não chegou o convite até a casa ainda, mas como ele já está exposto, eu gostaria que todos os atletas, cidadãos buritizenses, prestigiassem esse evento. É um evento de grande importância para o nosso município. E no momento de liderança estarei falando um pouco mais. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, mais muitíssimo obrigado.
Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 029/2021. Altera o anexo 5A, constante da lei municipal 1473, de 27/10/2021, que estima receita e fixa a despesa do município para o exercício 2022 e altera a Lei Municipal 1471, de 27/10/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Posso colocar em votação? Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 33/2021. Altera o anexo das metas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, constante na lei 1445, de 18 de junho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para incluir o abono do Fundeb para os profissionais da educação básica e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Então, eu ainda acredito que a classe dos professores um dia chegará a ter o reconhecimento e sua valorização. Professores esses que tiveram que se reinventar, né, para atender os alunos em tempo de pandemia. E ainda cobro e continuarei cobrando a questão do nosso reajuste salarial. Mesmo tendo conhecimento que algumas áreas não receberão esse abono, ou seja, será pago os demais, né? Com recurso de sobras do Fundeb. Vejo que todos os funcionários, do porteiro ao cantineiro, bibliotecários, entre outros, são merecedores também deste abono. Certo de que alguns receberão, né, e outros não. Essa é a minha opinião e também desabafo. A inclusão de outros profissionais para receber o benefício seria de grande valia. Mas foi esclarecido, né, que a nova lei do Fundeb não permite esse tal procedimento. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Esse projeto 33, né, de 2021, que é a autoria do Executivo, ele é um projeto que está simplesmente regularizando, né, incluindo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é uma lei que nós votamos até, né, o final de junho, antes de nós entrarmos no recesso, né? Então, vai entrar nessa lei, ela na lei de 2020. Então, é somente a inclusão dos 70% do Fundeb na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020. Porque o projeto para realmente conceder o abono é este que foi apresentado aqui hoje à noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 87/2021. Sugere ao Executivo, através da Secretaria de Obras, a instalação de grades em bueiros e bocas de lobo em toda a cidade de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Um dos maiores problemas de entupimento das galerias pluviais é decorrente da disposição incorreta do lixo urbano. Sacolas, garrafas, pets, sacos plásticos, madeiras, pedras, dentre outros, tantos resíduos são encontrados dentro das galerias, entupindo-as e causando alagamentos em diversas áreas da cidade. A utilização de grades nos bueiros e bocas de lobo impede a passagem desses resíduos e facilita a limpeza por parte dos agentes da limpeza pública, liberando as galerias, diminuindo o entupimento das mesmas e reduzindo os casos de alagamento. E queria também, presidente, reforçar essa indicação sobre as grades nas bocas de lobos. Nós temos bocas de lobos aqui muito grandes e a gente teve casos de crianças se machucarem, né, caindo dentro dessas galerias. Então, a gente pede essa atenção, essa é uma reivindicação muito antiga que essa vereadora faz neste plenário e apresento mais uma vez nesta noite. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 88/2021, sugere ao Executivo a instalação de placas de sinalização das rotas cicloviárias em toda a cidade, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da proposição.
O objetivo desta indicação é incentivar a prática do esporte no município, facilitando a identificação de rotas e trilhas alternativas de ciclismo em nossa cidade. Consequentemente, incentivar o cicloturismo no município fomentará o turismo, viabilizando o desenvolvimento comercial por onde as rotas passam, além de garantir a segurança a todos aqueles que trafegam pelas vias existentes em Buritis. E também, não é só o pedido dessa vereadora, mas do pessoal que participa aí das ciclovias. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 89/2021, sugere ao Executivo a catalogação dos jazigos perpétuos, bem como a implantação do sistema integrado de informatização dos cemitérios, de autoria do vereador Vaninha. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereadora Vaninha.
O objetivo desta indicação é facilitar o acesso às informações como documentação, data de falecimento, número do jazigo e outros dados para facilitar a localização das pessoas sepultadas, disponibilizando os dados na internet. Atualmente é feita através de listas separadas pelo Serviço Social, que é o CRAS, através do ano de morte da pessoa. Com a informatização e catalogação, seria mais rápida e eficaz a localização dos jazigos perpétuos, tendo em vista que as famílias procuram esses serviços em momento de fragilidade emocional. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 91/2021 sugere ao Executivo a implantação de um posto de saúde, PSF, no bairro Jardim, para melhor atender os moradores daquele bairro, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
Senhor presidente, essa indicação se dá por uma necessidade muito importante para o bairro Jardim. Essa construção de um PSF, né, que vai ampliar para a rede municipal de saúde daquele bairro, pois ali tem uma grande demanda de moradores. E esses moradores que saem para...
Sabemos que saúde é responsabilidade do poder público e o atendimento médico de qualidade é fundamental para a população. Hoje temos um rápido crescimento da população e às vezes fica distante para essas pessoas se deslocarem até o PSF de outro bairro. Com a unidade de saúde no bairro Jardim, essas pessoas vão ter mais qualidade de vida, sendo a saúde, que é um bem-estar, né, essencial na vida do ser humano. E sabemos que a comunidade mencionada dispõe de um grande número de moradores. Peço que seja construído esse PSF com todos os equipamentos que atendam às necessidades da comunidade do bairro Jardim. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar... Está ouvindo aí? Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, se concordarem, permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 92/2021, sugere ao governo municipal a implantação de uma academia ao ar livre no bairro Jardim, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora professora Cibele.
É importante que os moradores do bairro Jardim também tenham acesso a este benefício. Esta academia, além de servir de incentivo à prática de atividade física, vai criar um ambiente de socialização, melhorando a saúde de todos os moradores. A Academia ao Ar Livre é uma iniciativa de baixo custo e, com sua construção, irá facilitar o acesso das pessoas para que tenham melhor qualidade de vida. É importante sanar que o bairro não possui academia e nenhuma área de lazer para a comunidade. E lembrando também que o nosso colega vereador Faguinho, né, também solicitou a mesma indicação ainda esse ano, de 2021, nessa Casa de Leis. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 93/2021 sugere ao governo municipal a realização de obras no parquinho, instalando brinquedos novos e cobertura do espaço. Cobertura na entrada da creche e aumento de coluna nos muros da creche, no bairro Jardim, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Senhor presidente, o parquinho desta creche se encontra em péssimo estado. O espaço não tem cobertura para proteger as crianças e funcionários. A entrada da creche, que dá acesso ao portão para a entrada, em tempo de chuva, fica uma dificuldade de entrada e saída dos usuários. E sobre as colunas dos muros, somos sabedores que são baixos e que já foram arrombados e teve vários furtos também naquele estabelecimento, entre outros acontecimentos. Não tem segurança nenhuma o muro daquela creche, é muito baixo. Tudo que acontece lá dentro, que fica de fora, todo mundo sobe. E também na questão de que, com esses vândalos, né, o propício que esse muro seja aumentado, porque não tem segurança nenhuma. E sabemos que lá dentro também estamos lidando com vidas, e o objetivo é de atender os alunos, os funcionários daquela creche, pais e mães, e também todas as famílias. Visitei a creche e me deparei com toda esta situação. Conto com os vereadores que possam estar votando a favor desta indicação. Devo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Nesse momento, passa... Só um momento, vereadora Nilva. Passa a presidência, nesse momento, ao vereador Faguinho para a discussão e votação da proposição de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 100 de 2021. Sugere ao Executivo revisão da GDI e diárias dos condutores de ambulância, a carga horária de 40 para 30 horas e que faça adequação do plano de carreira, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo da discussão da proposição.
Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham pela Clube FM. Quero cumprimentar aqui o público presente, em especial todos os condutores de ambulância da Prefeitura Municipal. Esse pedido, como diz nosso amigo vereador professor Banquinho, a gente simplesmente sugere ao Executivo. Não temos esse poder para que viesse a se tornar obrigada a atender esse pedido nosso. O pedido justifica visando a melhor valorização dos motoristas, considerando que os mesmos estão há um bom tempo, nem acho que quase um ano sem essa atualização das diárias. Esse pedido se faz atualização das diárias, da GDI. Faço o pedido também ao Executivo para que reduza a carga horária dos condutores de ambulância de 40 para 30, e peço também ao Executivo para um plano de trabalho dos condutores e motoristas de ambulância. Peço a compreensão de todos os colegas vereadores e quero informar os motoristas também que hoje tivemos a visita aqui nas comissões do prefeito Rufino Folador e ele sinalizou positivo para que a gente fizesse um trabalho aqui indicando quais seriam os pedidos voltados aos condutores de ambulância. Sinalizou positivo, vamos enviar ao prefeito para que possa resolver o problema de vocês, tanto da GDI como diárias e também a carga horária de vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria nesse momento de te parabenizar o senhor por essa indicação e dizer que nós devemos lutar por todos em comum, né? Mas quando fala a questão da nossa classe, isso é muito importante, porque eu sempre digo que essa cadeira é momentânea, né? Mas o que a gente é, não, é para sempre. Então, o senhor está de parabéns por lutar pela sua categoria. Eu vejo que desde quando o senhor sentou aqui, o senhor tem lutado pela classe de motorista do nosso município. É só para parabenizar o senhor mesmo. Muito obrigado.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Evania.
Só apenas para endossar aqui essa nobre indicação e de extrema relevância apresentada pelo Flávio, que também é motorista de nosso município, essa valorização quanto à classe, através dessa indicação, presidente, que Vossa Excelência apresenta aqui. Há anos a gente tem acompanhado os trabalhos dos motoristas de saúde, já fiz reivindicações aqui na época do saudoso motorista Chicão, uma pessoa que sempre defendeu a categoria de vocês, e nada mais do que merecido de que todos nós, vereadores, darmos as mãos em prol da valorização da categoria de vocês. Pude presenciar pela manhã, o Flávio também conversar pessoalmente durante a nossa reunião com o Rufino, prefeito em exercício, e também pedir a valorização da categoria de vocês. E desde já, contem com o meu apoio aqui nessa Câmara Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Palavra, excelentíssimo presidente. Com a palavra, o vereador Gero da Mariquita.
Presidente, vereador Flávio Galvão, não posso deixar de parabenizar pela sua atitude, a sua coragem de estar realmente buscando o melhor para essa classe. É uma classe que é pouco reconhecida, mas saiba vocês que vocês são anjos da guarda de todos nós hoje. Sabemos o sacrifício que vocês fazem. Nós sabemos que tem motorista que não tem tempo nem para se alimentar direito. E muitas vezes nem mesmo dormir. E a classe nunca é valorizada da forma que ela tem que ser valorizada. Nós sabemos o sofrimento de vocês. Sabemos da responsabilidade de vocês. Que no momento que vocês saem daqui para salvar uma vida, vocês às vezes colocam a vida de vocês em risco para salvar uma vida. E no momento das gratificações, são os menos reconhecidos. Quero deixar aqui, nesse momento, e dizer, presidente, que tenho meu voto, tenho meu apoio e tenho minha defesa no que for necessário para defender a classe de vocês. Conte sempre conosco. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordaram se manifestam. Os que concordaram permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor se eu posso me retirar da reunião.
Sim, vereador. Quero dizer aos nobres colegas, agradecer aos nobres colegas vereadores pelo apoio e dizer aos motoristas que não vamos parar de cobrar do executivo. E o importante que nós tivemos aqui hoje é o diálogo que tivemos hoje. Quem dera se sempre tivéssemos esse diálogo com o executivo, como foi hoje com o prefeito aqui nesta casa. Quero dizer que acredito que o prefeito Rufino vai atender nosso pedido e só vamos aguardar. Creio que em janeiro será solucionado o problema das diárias, da GDI, quem sabe também mais rápido a questão da carga horária. Um abraço a todos vocês, viu? Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PL.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência mais uma vez essa noite e quero estender os meus cumprimentos ao futuro presidente também 2022, vereador Faguinho da Padaria. É sucesso para a nova mesa diretora, né, vereador? Cumprimentando também as vereadoras, se faz presente também. Cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. Prometendo ser breve aqui minhas palavras, mais uma vez vou abordar a questão aí do projeto, né, do abono do Fundeb, dizer que todos os professores, todos os profissionais do magistério estão muito felizes e não seria diferente, né, tem que realmente ficar feliz mesmo, porque é uma conquista. É muito bacana, em 2001... ou se eu não me engano, 2002, no governo do prefeito Zé Vicente, foi pago o Fundeb. Naquele ano era Fundef. Cada professor recebeu em torno de R$ 1.100. E o salário mínimo naquela época, não sei se era 180, alguma coisa nesse sentido. Sei que foi umas 10 vezes o salário mínimo, sei lá, mais ou menos aproximadamente isso. Né? Então o pessoal ficou muito feliz, muito satisfeito. A gente que comprou, né, diversas coisas naquele momento que ocorreu. E agora a história se repete mais uma vez. Em 2021, os profissionais do magistério aqui de Buritis terão mais uma vez, né, o abono, o rateio do Fundeb. E eu quero só pedir ao Executivo, sei que hoje nós olhamos o projeto atentamente, e pedimos também a uma advogada, assessoria jurídica, que possa olhar a parte de leis em si, porque tem, cita artigos, menciona algumas coisas que, às vezes, o advogado tem uma interpretação melhor. Né? Vou pedir essa noite que não deixe nenhuma categoria de fora nesse projeto, porque quem tem direito a receber esse 70%, direito entre os 70%, que possa estar inclusos realmente para receber, se for monitor de creche, que esteja incluso lá, se todos os profissionais do magistério de uma forma geral, os secretárias, secretários, né, que tem direito, tem que estar no projeto. Seria injusto, não, seria não, é injusto não incluí-los, ou melhor, não incluir quem tem direito. Ah, é só professor, ah, é só professor P1, ou só professor P2, não. Nós não estamos cobrando isso aqui, nós estamos cobrando para todos, na verdade, todos que têm direito. Todos que têm direito, todos que estão na cartilha do Fundeb, porque tem uma cartilha do novo Fundeb que explica bem isso, e eu já falei, os advogados interpretam melhor isso. Professor tem uma certa facilidade para interpretação, mas eu ainda não sou advogado, e aí tem as minhas limitações, né, para entender certos artigos, certos parágrafos, e aí nós reivindicamos isso aí. Eu pedi aos advogados, a pessoa do Dr. Fábio, e peço muito ao Dr. Marcos também para orientar nessa questão aí. Então, a todos aqueles que têm direito, que possam ser incluídos nesse projeto, se for para votar em caráter extraordinário, nós votaremos. Se for para marcar extraordinárias, vamos marcar. Se for para vir 2 horas da manhã aqui, eu tenho certeza que os vereadores virão, porque o assunto é nobre. Né? É muito importante reconhecer essa categoria que eu já falei aqui. É mãe, é pai de todas as profissões. E já fiz o questionamento várias vezes. Qual é a profissão mais nobre? Né? É do médico, que salva vidas? É do dentista, que faz o sorriso do vereador Faguinho ficar mais bonito? Ou de qualquer um de vocês aqui na Câmara? É dos advogados, que inocenta o réu? Ou é do professor, que forma todas as profissões? Na minha opinião, a profissão mais nobre não é porque eu sou professor, não. A mais nobre é realmente a dos profissionais do magistério. Porque sem eles, nós que estamos aqui não saberia assinar nem o O, né? Que está o mundo. Então é a mais nobre, é a mais importante. Outro dia um professor disse para mim assim, professor do Estado ganha bem. Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, não fala uma merda dessa para me ouvir, não. Começar no Estado ganhando R$ 1.900. Isso é uma sacanagem, falar que um professor ganha bem ganhando R$ 1.900, ou R$ 1.800. Aí tomar posse ganhando um dinheiro desse. Professor, hoje, no mínimo, falo isso sem sombra de dúvida, quem quiser gravar, deveria começar ganhando R$ 5.000 daí para mais. Porque só quem leciona, só quem dá aula, quem deu aula sabe a importância que é essa profissão. E o quanto é difícil também lecionar. O tamanho dessa responsabilidade, presidente, de ser professor, lecionar, né, educar. Educar quem educa é pai e mãe, o professor ensina. Então, essa categoria tem que ser reconhecida. É hora e momento é agora. Não é de esperar, não. Ah, vai reconhecer lá no futuro. Ah, é somente dando um abono que reconhece? Claro que não. É pagando a recomposição geral que não ocorreu, presidente. A única categoria que não recebeu a recomposição geral esse ano foi a dos profissionais do magistério. Uma sacanagem. Isso é uma sacanagem, fazer um negócio desse. Não se pode menosprezar e desprezar uma categoria tão importante quanto essa. Vocês podem ver que eu não estou decorando para falar, não, porque o que eu estou falando sai do meu coração. Porque é verdade. Se você não valoriza os professores, você quer o quê do seu país? Você quer o quê do seu município? Você quer o quê que sai do mundo? Não tem condições, não, meu amigo. Não existe possibilidade se não for via a educação. É o setor mais importante que o município tem. Se a educação vai bem, todos os setores vão bem. Se a educação vai mal, o futuro é ruim. Você não pode esperar o futuro ser legal, ser bacana, não. Sem educação não existe. Não existe essa possibilidade, presidente. Ainda tem mais 5 minutos. Então eu vou enaltecer sempre essa categoria. Vou enaltecer sempre a importância do reconhecimento. Se algum dia Deus der a graça, você pode ter certeza de chegar num cargo maior,
Os professores de Buritis terão orgulho de ser professores na cidade de Buritis. E não é fazendo milagre, não. Não precisa fazer milagre, não. É só dar o que é deles. É só dar o que eles têm direito. Se eles têm direito a 70%, devolva os 70% para eles. Só está sobrando recurso nos cofres da prefeitura, porque não foi pago as recomposições que deveriam ter sido pagas. Que não foi dado os reajustes que deveriam ter sido dados. Se tivesse dado, não tinha sobrado nada nos cofres da prefeitura. Então, significa que os profissionais não estão sendo valorizados, não estão sendo reconhecidos. Agora, se a Lei 173 proíbe esse reajuste nesse ano, né? Nesse ano há uma proibição, mas a recomposição não há proibição. E aí tem pessoas que falam, mas que merda de recomposição é essa e de reajuste é esse? Desculpa o palavreado. Mas recomposição é da perda inflacionária, que a inflação comeu o poder da nossa moeda. Se você vai com R$500 no mercado, sai com 3, 4 sacolinhas na mão. Você não compra praticamente nada. E o que é o reajuste? O reajuste é quando o prefeito quiser dar 10%, 15%, 20%. Né? A recomposição não, é o que o índice disser que é. Se é 5,43%, que vai ser 5,43%. Então, isso a lei não proíbe. Está no artigo 10º da Constituição, no artigo 37 da Constituição, inciso 10º. Não há proibição da recomposição geral. Esse ano foi proibido o reajuste. Foi proibido daí acima da inflação, mas ninguém estava pedindo acima da inflação, não. Estava pedindo o que é direito, o que está na lei. E aí está na justiça, cabendo a justiça dar o deferimento, né? Se vai, os professores vão receber o retroativo, se irão receber ou se não irão receber. Mas dizendo que já há pareceres, vereador Zanã, do Tribunal de Contas, favoráveis à questão do pagamento da recomposição, e inclusive dizendo que o reajuste aos profissionais também não fere a Lei 173. Né? Isso não fere. Então não foi dado porque realmente não quiseram dar. Essa é a verdade, né? Não quiseram dar, não quiseram reconhecer, não quiseram valorizar. Agora, não é por isso também que vai sentar nessa casa de leis aqui vereadores que também são que estão como vereadores, mas são professores, que não vão honrar a categoria. E dizer, o vereador está aqui não é só para defender professores, não. É porque o assunto mais falado no momento tem a ver com a questão dos profissionais do magistério. Mas está aqui para defender também os motoristas, como o vereador mencionou, tem o nosso apoio, nós entendemos a luta, entendemos a importância agora. É a hora de reconhecer essa categoria que, para trabalhar, tem que ter curso superior, tem que ter pós-graduação, tem que estar sempre fazendo cursos, mais cursos, mais cursos, tem que estar se preparando. É muita cobrança em cima desses profissionais. E sem se falar que são eles que são responsáveis de dar a direção ao futuro da nossa nação. Né? Então é por isso que nós temos que reconhecer, é por isso que nós temos que valorizar. E volto a frisar mais uma vez para encerrar aqui, está terminando ali. Se algum dia, eu tenho certeza e convicção, quem estiver à frente do governo municipal, não precisa fazer milagre, dá só o que é dos profissionais do magistério. É 70%? Então volta esse 70% em forma de valorização, volta esse 70% em forma de recomposição, em forma de reajuste. Aí, meu amigo, você já vira um ídolo. Eu não gosto de falar essa palavra, que ídolo para mim é somente Deus, né? A gente tem que idolatrar somente Deus, na minha opinião. Mas vira, sinceramente, a pessoa admirável no município. Então, eu acredito fielmente nessa questão aí. Findando aqui as minhas palavras, faltando aí um minuto e pouco para terminar, minha fala é mais rápida, porque realmente eu quero usar todo o meu tempo para falar, né? Vou cobrar aqui a iluminação pública lá no distrito de São Pedro Passa Três, presidente. Tem muitas pessoas, ontem à noite eu recebi muitas reclamações de pessoas dizendo, não aguento mais pagar iluminação pública e não ter iluminação pública. Eu entrei em contato com o Paulo me disse que na semana que vem vai estar resolvendo o problema lá. Se não resolver, nós voltaríamos a cobrar mais uma vez. E dizer, esse vereador tem que cobrar de iluminação pública, não é só lá não. Eu, de certa forma, não sei porquê, virei uma referência em cobrar iluminação pública. Não sei porque nós começamos isso lá no distrito de São Pedro, lá tinha lâmpada, tinha 10 anos que não trocava. Nós entramos como vereador e passamos a cobrar, a fiscalizar e a trocar. E, de repente, pessoas aqui acreditam no potencial nosso, lá no Canaã, no bairro Veredas e tal, acaba ligando, ô Branquinho, cobra isso pra gente, ô Branquinho, reivindica essa questão da lâmpada e tal. Nós reivindicamos. Não é a nossa principal função, não. Mas a gente reivindica, sim, e cobra, sim. Presidente, findando aqui minhas palavras, quero deixar um abraço especial a todas as pessoas que admiram o nosso trabalho, a todos aqueles que não acreditam, aqueles que, de uma forma ou de outra, implicam com o vereador Branquinho. Quero dizer o seguinte, fazer um milagre uma vez até é fácil. O difícil é você manter fazendo milagres. O difícil é você manter fazendo coisas bacanas. Fazer uma vez é muito fácil, uma única vez é muito fácil. O vereador, para ser bom, tem que matar um leão todos os dias. Não adianta fazer uma vez só, não. E quando você dá um não, pode ter dito 300 sims. Quando fala um não, você já se torna ruim. Mas a persistência tem que continuar. Muito obrigado, presidente. Uma excelente noite para todos. E até a próxima. Pronto sempre à luta, presidente. Valeu.
Como foi dito anteriormente aqui pelo vereador Branquinho sobre os projetos que estão tramitando nessa casa, hoje eu tive a oportunidade de falar com o prefeito Rufino, que surgem conversas que esta casa, a minha pessoa, não queria colocar o projeto, distribuir nas comissões, e isso não é verídico. Eu quero informar a todos que estão nos ouvindo, que têm interesse nesse projeto, que, de forma alguma, eu segurei o projeto aqui, tudo tem a legalidade de tramitar nesta casa, chegou o projeto. Volto a dizer que eu falei na reunião anterior, na quarta-feira, que o projeto chegou com alguns erros, foi devolvido, corrigiram e devolveram para esta casa. Conforme legalidade, hoje eu distribuí para as comissões, de conhecimento de todos os vereadores, que não tem a menor intenção de segurar projeto algum aqui. Tanto esse que distribuí hoje, quanto sobre o abono salarial. Então, semana que vem, tudo estando ok, será pautado todos os projetos, que, tanto dos cargos quanto dos professores, sobre o abono do magistério. Quero aqui agradecer o deputado Zé Guilherme e o deputado federal Franco Cartofina, que muitos duvidaram que essa obra da Serra não sairia. Graças a Deus, está iniciando. É pouco ainda, só está sendo iniciada agora a falada baia, que eles falam, que é uma área de descanso. Acredito que no início do ano agora, quando diminuir as chuvas, irá iniciar todas as obras na Serra, se Deus quiser.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha Lira, do PTB.
Hoje, como foi falado pelos nobres colegas, foi apresentado na Câmara Municipal de Buritis o projeto de lei de número 34 de 2021, que cria o abono com os recursos do Fundeb a ser pago aos profissionais da educação básica. O popular rateio, recursos em torno de 70% que devem ser discutidos e distribuídos para os servidores da educação nacional em efetivo exercício. Assunto este, muito debatido aqui nessa Casa de Leis e cobrado pelos vereadores a favor da classe. Classe essa que vem ao longo dos anos sendo massacrada, ora por sua recomposição salarial, ora pela desvalorização e, neste momento, pelo rateio do Fundeb pleiteado já há alguns meses. O Executivo, quando de nossas cobranças, alegava que precisava de legalidade jurídica para posterior pagamento e envio do projeto para a Câmara Municipal. Hoje, então, conforme compromisso do Rufino, foi encaminhado para essa casa o respectivo projeto, falando na mensagem que o abono foi a medida encontrada para cumprimento da premissa constitucional encartada no inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, e que, diante de uma decisão majoritária do Tribunal de Contas, entendeu que a concessão de abono ou rateio aos profissionais de educação tem total legitimidade. Os conselheiros do Tribunal tiveram entendimento exarados na apreciação de consultas feitas em outros municípios, como Urucuia, Congonhal e município de Cristina. Ou seja, agora que está comprovado a legalidade jurídica para o pagamento do rateio, veio então o projeto para apreciação destes vereadores. E estaremos debatendo, discutindo, até encontrarmos a melhor forma do cumprimento da lei e para que toda a classe de profissionais da educação sejam contemplados. E o que mais, Geudo, está me deixando intrigada quanto a este projeto é o artigo 1º, pois em seu parágrafo 2º diz que os profissionais da educação, sejam efetivos ou contratados, podem ser remunerados, mas tão somente aqueles que possuírem formação técnica ou superior. Ou seja, vejo aqui eximir do pagamento vários outros servidores da classe de educação. Se eu estiver errada, que meus pares me corrijam, mas pude perceber no projeto que cantineiras, serventes escolares, guardas, até mesmo motoristas, não serão contemplados se não tiverem o curso superior. Não receberão rateio. Rateio esse esperado há anos.
Analisei hoje de manhã o parecer do Tribunal de Contas sobre essa questão e, consultando a nossa assessoria jurídica desta casa para sanar quaisquer dúvidas sobre quem faz jus ao rateio e quem não faz, vimos que o Tribunal de Contas é bem claro quando diz que a concessão é permitida, desde que definida em lei no âmbito da administração local, estabelecendo o valor, forma de pagamentos e critérios. O relator, Adonias Monteiro, diz em seu parecer: cabe ao gestor local do município observar a lei de cargos e salários para definir se o profissional está incluso nos requisitos do artigo 61 da lei 9.394/96 do Fundeb. Analisando também a cartilha do Fundeb, percebemos que ele orienta quem deve ou não receber, porém não vincula. Ou seja, é muito claro, a autonomia sobre o pagamento é exclusivamente do executivo. Não cabe sequer aos vereadores fazer emendas, pois gera para nós despesas. Por mais que a gente quisesse, nós somos impedidos. Então, quero aqui, nesta noite, pedir ao executivo para que, antes do presidente Flávio distribuir o projeto ao gabinete dos vereadores e suas respectivas comissões, que refaçam o projeto. Nós ainda temos tempo. Que corrijam o parágrafo 2º e incluam as demais categorias da educação dentro dos direitos do rateio do Fundeb. Para uma sala de aula funcionar, presidente, ela precisa estar limpa. E se tem aula, tem que ter merendeira, cantineira, serviços gerais. Se tem aula no meio rural, por exemplo, para os professores e alunos, é necessário o transporte através dos seus motoristas da educação. Para as aulas do ensino fundamental, faz necessário nossas monitoras de creche e monitoras de educação infantil, profissionais que, quando do seu concurso, não era exigido o nível superior à época. Daí vamos ouvir falar que temos que incentivar as monitoras a estudarem. Será que já ouviram, presidente, essas monitoras? Analisaram as suas idades, as suas condições, as suas limitações. As nossas merendeiras, será que a atribuição delas é tão inferior para que não façam jus ao rateio também? São elas que limpam, preparam o lanche, levantam cadeiras, recebem mercadorias, conferem notas fiscais, olham a qualidade do material, higienizam as salas. Seus serviços não vão além de fazer um arroz, um feijão ou um macarrão. Elas têm trabalhos anteriores e posteriores e merecem o nosso reconhecimento e a valorização. Os motoristas, os guardas, merecem também o nosso reconhecimento. As monitoras, o seu trabalho muito excede ao seu valor de lecionar. Elas são mães, elas são protetoras, são psicólogas de nossos filhos. Por tudo isso, peço hoje ao governo municipal para que reflitam sobre a importância de cada categoria. Rufino, você está hoje como prefeito com a caneta nas mãos e peço que tenha sensibilidade. Esse é um momento único. Talvez você não tenha mais a oportunidade de fazer algo de bom enquanto prefeito deste município. Deixe então o seu legado, registre a sua história. O parecer do tribunal te dá autonomia para isso. Tenho certeza que essa classe terá muita gratidão por sua decisão. Busque de Deus a sabedoria necessária e encontrará a resposta que tenho certeza que ela existe em seu coração. E pague também a recomposição salarial dos nossos professores e que eles sejam reconhecidos e valorizados. Finalizo as minhas palavras, presidente, deixando aqui também um pedido ao secretário de obras nosso prefeito Rufino, para que olhe por cada morador ali da região do Barro Vermelho, que ainda continua recebendo, presidente, reclamações quanto à questão do abastecimento de água para algumas famílias daquela comunidade. Já passei inúmeras vezes para o Paulo, que trabalha como administrador regional deste município, e faço aqui hoje o pedido em nome de seu Vital e dona Sebastiana. Reforço também o pedido do morador de São Vicente, que trouxe para nós aí uma carta que foi lida neste plenário, falando também sobre a questão de água. Deixo esse pedido ao Rufino, porque água é questão de vida. Muito obrigada, presidente. Obrigada a todas as pessoas que fazem presente neste plenário, de uma forma especial aos nossos motoristas de saúde. Boa noite, devolvo a palavra.
Quero dizer à nobre vereadora que irei atender seu pedido e vamos encaminhar para o Executivo e dizer a todos que tenham paciência, que não vamos encerrar nossas atividades aqui sem a votação dos dois projetos que estão nessa casa. Podem ficar tranquilos. Eu quero só agradecer o vereador Zanon aqui, que me mandou aqui agora no meu zap aqui, que está tramitando, não sei se é de conhecimento dos colegas dos condutores de ambulância, está tramitando na Câmara Federal um projeto que estabelece essa jornada de 30 horas para os condutores de ambulância. Isso indica que estamos no caminho certo, né? Vou fazer um contato com o deputado federal para que ele possa acelerar, de alguma forma, que esse projeto ande na Câmara Federal.
Questão de ordem, excelentíssimo presidente.
A palavra ao vereador Gilda Mariquita, líder do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, públicos presentes. Vereadora Vânia, eu não tenho nem palavras para endossar o que você acabou de dizer nesse plenário. Que Deus continue tocando o seu coração e você olhando as pessoas menos favorecidas. É para isso que nós estamos aqui, para defender o direito e dar voz a quem não tem voz. Foi para isso que vocês acreditou nesses representantes de vocês. Viu? Vereadora, se o prefeito tem hoje o poder na mão, Tribunal de Contas já endossou, por que não pagar do motorista à diretora? Nós vimos que essa classe é totalmente desvalorizada. E o momento de ter um pequeno reconhecimento é nesse momento. Os recursos estão no cofre público, o poder está na mão, porque todo prefeito tem medo é do Tribunal de Contas. E o parecer dele hoje é favorável. É favorável. É o momento de pagar do motorista a professores, monitores e diretores. Isso é o momento. Tá? Deixo aqui minha solicitação também, prefeito, Rufino, Clóvis Folador. Quero parabenizar pela sua iniciativa. Estamos findando o ano. A primeira reunião que tive o prazer de ter com o prefeito nessa casa foi hoje. E me senti muito orgulhoso de poder ter um diálogo proveitoso, um diálogo de grande relevância, não só para os vereadores, mas sim para o nosso município. Porque se nós estamos unidos, quem ganha é a população e o nosso município. Então, deixo aqui, prefeito, o reconhecimento e dou minha mão palmatória por vocês terem vindo nessa casa hoje e trazer decisões que nós nunca ouvimos do outro prefeito. Me perdoa pela minha franqueza e a minha seriedade. Estou aqui para mostrar a verdade para a população de Buritis. Eu vejo, presidente, que antes de ser prefeito, teria que ter uma escola, teria que ser vereador primeiro, para saber valorizar as pessoas menos favorecidas. Porque quem vai na cozinha de vocês pedir um voto para o prefeito, são nós vereadores. Somos nós vereadores. Então, eu acho que teria que ser uma escola, teria que lapidar a pedra bruta para depois representar. Deixo aqui um pouco do conhecimento que eu sinto hoje com a população de Buritis. Fazer sem saber onde vai ser aplicado o recurso do município. Então, a gestão participativa, ouvindo as classes da educação, da saúde, os pobres coitados que estão lá no meio rural, com o rosto queimado no sol. É uma população pouco ouvida pelos nossos gestores. E hoje o Rufino deixou uma transparência que realmente eu tenho que tirar o chapéu para ele. Isso é muito importante. Presidente, gostaria de pedir ao senhor também uma gentileza, se possível, encaminhar
um ofício à Comissão de Avaliação de Terras Vendidas no nosso município. É a terceira reclamação que eu recebo. Eles compram a fazenda no valor de R$3.000 o hectare, e quando vai cortar a ITBI, eles estão cobrando R$12.000 no hectare, presidente. Isso é vergonhoso. Isso não pode. Nós queremos investidores no município que tragam benefício para o nosso município. E a informação que eu tive, presidente, que essa pessoa não faz parte da comissão. Tanto é que ele cortou um ITBI de R$65.000, já ia emitir a guia de pagamento, e esse senhor que pagou na fazenda R$1.000.000 disse: eu não tenho condições de pagar R$65.000 em cima de uma terra que eu comprei por R$3.000 hectares, eu pagar R$12.000 por hectare. Isso é ser desumano. Isso é não querer que o nosso município cresça. Isso é travar o progresso do nosso município. Então, peço a Sua Excelência que peça oficiar a comissão de avaliação. Nós queremos saber se as pessoas vão até a fazenda para olhar. Por que ficar? Hoje, no ar-condicionado, é muito fácil, presidente. Eu quero que eu coloque o pé na lama e vá lá olhar a parte que é produtiva, a parte que é reserva, e dê uma avaliação concreta, dê uma avaliação certa. Viu? Então, eu fiquei muito triste, é a terceira denúncia que eu tenho desse cidadão. É a terceira denúncia que eu tenho desse cidadão. Tá? Então, peço a Sua Excelência que oficialize, por favor, para que nós possamos tomar as medidas cabíveis. É para isso que tem um vereador, é para fiscalizar.
Concede a parte, vereador?
Fica à vontade, meu colega vereador Faguinho.
Excelência, eu até vou te sugerir a fazer o pedido ao presidente para apresentar um requerimento em plenário. Me desculpa estar tomando a liberdade, porque meses atrás eu oficiei essa mesma junta, essa comissão avaliadora, um ofício pedindo lá um relatório de avaliações, critérios, como era feito essas avaliações, até pelo fato de ter recebido algumas denúncias, e não me responderam o ofício, onde eles pedem para a gente ter diálogo, né? Eu fui pedir um ofício, na maior boa vontade, esperando a resposta, para prestar meu serviço aqui como vereador ao cidadão, e não obtive nenhuma resposta. Por isso, eu quero te sugerir um requerimento aprovado em plenário. Devolvo a palavra.
Proposta sugerida será votada sim em plenário, requerimento. Excelente, esse meu colega vereador. Tá? Então, nós precisamos de realmente apurar as situações que nós estamos vendo hoje. Buritis não é uma cidade abandonada, não. Buritis tem gestores, Buritis tem pessoas que nós amamos, e nós queremos uma Buritis de todos. Uma Buritis que nós temos o direito de ir e vir assim que quisermos. Então, nós aceitamos que as pessoas abusem. Isso é um preço abusível. E eu não permito que isso venha acontecer no meu município, enquanto eu estiver honrando essa cadeira que a população me concedeu. Fica à vontade, vereadora Vanina.
Só queria entender aqui um pouco mais, porque essa é uma reclamação fortíssima, pesada, que nós não podemos admitir, meu colega. Eu sei que ali no setor de cadastro de nosso município trabalham pessoas idôneas, pessoas de conduta ilibada. E a gente sabe que cálculos de ITBI é feitos no setor de cadastro. Aí, quando o senhor me fala que uma comissão avaliadora chega lá e ele olha pela cara da pessoa para fazer os cálculos e essa pessoa não faz parte do setor de cadastro? Até onde eu saiba, não. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, vereador. E nós não podemos admitir isso. Quero endossar com Vossa Excelência esse requerimento.
E a pessoa que me passou não pediu segredo, não. É Antonino Júnior. Não pediu segredo. Pudesse falar o nome da pessoa, sim. Tá? Ela está pronta para testemunhar no que for possível. Não pede segredo. Tá? A pessoa que me cobrou essa situação que nós estamos passando no nosso município hoje. Então, eu peço a Sua Excelência que votamos sim em plenário. Tá? Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Quero dizer ao vereador Geudo que é uma denúncia gravíssima. Iremos apurar com certeza. Eu recebi também uma denúncia juntamente com o vereador Faguinho e vamos apurar com certeza. É, ordem do dia para a próxima reunião, serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores. Presente. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para a 44ª reunião ordinária a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2021, às 20 horas.